Obrigado, senador Wellington Dias, que preside esta sessão neste momento, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Ocupo a tribuna inicialmente para informar que participei hoje de uma reunião da bancada federal do Acre com o presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, e com o líder do governo na Câmara, deputado Arlindo Quinaglia, do Partido dos Trabalhadores, para tratarmos exatamente da situação que está sendo um grande trauma para milhares de servidores públicos do Estado do Acre, que é exatamente uma decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de não reconhecer uma emenda constitucional à Constituição do Estado do Acre, que dava garantia e estabilidade para todos os servidores públicos pós 1988 e que não tiveram concurso à época. São servidores de 18, 19 anos de serviço público e que agora estão sob ameaça de terem esses contratos tornados nulos. Então, há um grande clamor do servidor público do Estado do Acre, há uma ameaça sobre aproximadamente 11 mil servidores e esse momento é um momento que tem unificado a bancada federal do Acre ao governador Tião Viana, que tem tido uma postura muito corajosa em defesa dos servidores. E hoje nós estivemos reunidos com justamente o presidente da Câmara dos Deputados sobre a possibilidade de contarmos também com a solidariedade desses líderes e dos demais líderes partidários dentro da Câmara dos Deputados para buscar uma saída que possa ser a menos traumática possível. Inclusive, houve uma abordagem de dois sites do Acre dizendo que eu não havia participado dessa reunião, que nem eu e nem o senador Jorge Viana havia participado dessa reunião, como se não tivéssemos tratando com a devida importância esse drama de milhares de servidores do Estado do Acre. Então, essa notícia já foi desfeita, porque, inclusive, houve fotografias da reunião com o presidente da Câmara, essas fotografias foram publicadas já, de tal maneira que podemos afirmar com toda a tranquilidade de que a preocupação com os servidores é a mesma entre todos os integrantes da bancada federal. E mais, nós temos uma história de defesa desses servidores. Jorge Viana foi 8 anos governador do Acre e, durante esses 8 anos, nós trabalhamos firmes com a Procuradoria-Geral do Estado para fazer a defesa desses servidores. Binho Marques foi governador durante 4 anos e, durante esses 4 anos, a Procuradoria-Geral do Estado também atuou com toda a firmeza, fazendo a defesa dos servidores em todas as instâncias, e a prova é que, durante 12 anos dos governos de Jorge Viana e Binho Marques, nenhum servidor sequer foi demitido por determinação judicial. Inclusive, teve momento em que o governador Jorge Viana afirmou que, se fosse determinação da Justiça, a demissão dos servidores, ele preferia ir preso a demitir um servidor. E, assim, ele segurou com toda a firmeza a mobilização da Procuradoria-Geral do Estado em defesa desses servidores. A mesma coisa aconteceu durante o governo do governador Binho Marques, e agora, da mesma maneira, está com o governador Tião Viana. Tenho participado de reuniões repetidas vezes com o governador Tião Viana, onde ele tem tratado com a mesma seriedade a questão. Já se reuniu com os sindicatos das mais diversas categorias do Estado para reafirmar o compromisso do seu governo com todos os servidores e um compromisso de dar total segurança, total garantia aos servidores de que o governo do Estado, sob a direção do governador Tião Viana, está a serviço desses servidores e vai estar solidariamente com esses servidores na busca de uma saída. Assim tem agido a nossa Procuradoria-Geral do Estado. Estive com a nossa Procuradoria, com o procurador Rodrigo das Neves, o procurador Roberto, estivemos no Supremo Tribunal Federal, nos reunimos com ministros para tratar desse assunto e estamos permanentemente apresentando os argumentos que podem ser apresentados no sentido de proteger o servidor do Estado do Acre. 11 mil servidores são números aproximados de 25% dos servidores do Estado. Era só se imaginar o que, que seria a demissão de 25% dos servidores de São Paulo ou de qualquer outro estado do Brasil, para ver o tamanho do clamor social que isso resultaria, da catástrofe social, do quanto isso impactaria na economia do Estado. Então, exatamente por ter essa consciência é que eu me coloco completamente solidário aos servidores, juntamente com o governador Tião Viana, e tenho certeza que o senador Jorge Viana, da mesma forma como já externou e já manifestou esse seu sentimento de proteção dos servidores no passado, a mesma coisa ele está fazendo nesse momento. Então, não há nenhuma dúvida quanto à nossa preocupação, o nosso comprometimento e a nossa disposição de luta em defesa dos servidores do Estado do Acre, e haveremos de encontrar uma saída que seja a saída menos traumática possível para a garantia da estabilidade desses servidores. Mas, senhor presidente, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, tenho procurado me manifestar repetidas vezes aqui na tribuna, porque esse é o nosso espaço de combate e a gente não pode abrir mão de fazer o bom debate a respeito das coisas que a gente acredita. Já fiz vários pronunciamentos aqui da tribuna sobre essa operação G7, que está causando uma grande injustiça a pessoas no estado do Acre. Ontem fiz aqui referência a uma entrevista do advogado Luiz Saraiva, que é vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Acre. E hoje eu trago aqui um artigo muito bem escrito pelo professor Leonardo de Brito, que é mestre em Relações Internacionais, é professor da Universidade Federal do Acre e é também presidente regional do Partido dos Trabalhadores. E ele traz uma reflexão muito interessante, porque as pessoas, no senso comum, dizem assim: ah, a Polícia Federal fez uma operação, e quando a Polícia Federal fez uma operação é porque tem algo de muito sério. É verdade, a Polícia Federal é uma instituição séria, mas ela é passível de erro. O governo brasileiro paga milhões de indenização por força de operações atabalhoadas, operações não fundamentadas, operações que acabam causando grandes prejuízos pessoais, à honra de pessoas, e é exatamente por isso que o professor Leonardo de Brito faz um artigo tão fundamentado, que dentro dos argumentos que tenho apresentado, inclusive para as pessoas do interior do Acre que nos assistem pela TV Senado, eu faço aqui uma leitura desse artigo do professor Leonardo de Brito. Tão logo deflagrada a operação da Polícia Federal, denominada G7, foi muito comum, em meio ao sentimento de dúvidas, manifestações do senso comum do tipo: se foi a Polícia Federal, é porque tem coisa aí. Trata-se de clara alusão à credibilidade da Polícia Federal e de seu aparato investigatório no combate ao crime. Neste momento, algumas vozes se levantam contra aqueles que ousam questionar tal operação, como se esse fosse um assunto proibido, um artifício de defesa ou de pura retórica. Questionar a Polícia Federal virou quase um ato passível de censura. O renomado escritor inglês George Orwell, em sua instigante obra 1984, apresenta-nos um modelo de Estado totalitário chamado Oceânia, onde pensar constituía um crime gravíssimo. espero sinceramente que os arautos da intocabilidade das instituições não me condenem por este artigo. Em um Estado democrático de direito, o fortalecimento das instituições republicanas deve ser um objetivo permanente e incansável. Tais instituições devem, a priori, sempre ser respeitadas. Entretanto, justamente por ser um Estado democrático, tais instituições não são infalíveis e, portanto, insuscetíveis de questionamentos. O fato de uma instituição de Estado, por suas atribuições constitucionais, não ter cor partidária, não quer dizer necessariamente que não possa ser utilizada inescrupulosamente por alguns de seus membros com claras finalidades políticas ou para atingir pessoas. Encontra-se ainda passível de cometer erros. Dessa forma, a fiscalização, o controle social e o constante questionamento de suas ações são fundamentais para o fortalecimento de sua credibilidade institucional. O controle das polícias é feito tanto internamente por suas corregedorias como externamente pelo Ministério Público. Isso não quer dizer, obviamente, que a imprensa e a sociedade, de um modo geral, não possam fazê-lo. Sim, devem fazê-lo, sob o risco de regredirmos a regimes de exceção, como tivemos no Brasil de 1964 a 1985, cujas vísceras estão hoje expostas pela Comissão da Verdade. Naquele período, as instituições policiais foram utilizadas para perseguir politicamente e violar direitos e garantias fundamentais. Aqui não se trata, obviamente, de desqualificar a importância e imprescindível instituição Polícia Federal, instituição republicana ou qualquer outra. A Polícia Federal é e sempre será respeitada. Aliás, a atuação do PT nos governos do Acre e do Brasil primou pelo fortalecimento das instituições e da transparência na esfera pública. Nossos governos criaram e fortaleceram mecanismos importantes de controle social, tais como orçamento participativo, conselhos, conferências, controladorias, portais de transparência, diário oficial online e, mais recentemente, a Lei de Acesso à Informação Pública. Hoje, a Polícia Federal tem liberdade para investigar até o próprio governo e a Procuradoria-Geral da República, que nos governos FHC tinha o seu engavetador, hoje denuncia membros do governo, como ocorreu na Ação Penal 470. Aqui no Acre, a Polícia Civil atua no combate à corrupção, como ocorreu recentemente no DETRAN e na Secretaria da Fazenda. Contudo, repito, o fortalecimento de tais instituições não quer dizer que as mesmas são infalíveis. E aqui volto a dialogar com o senso comum, presente na afirmação inicial do texto, acerca da atuação da Polícia Federal. Para isso, recorro a uma matéria da revista Consultor Jurídico, de 17 de setembro de 2011, sobre as operações da Polícia Federal no Brasil. De acordo com a matéria, o governo federal tem tido, inclusive, prejuízos ao erário por conta de operações espetaculosas, como é o caso da Operação G7. De acordo com a revista, desde 2007, o governo federal foi condenado a pagar pelo menos R$ 1.600.000 em indenizações por danos morais ou materiais a pessoas que foram presas por engano, ilegalmente, ou que foram submetidas à exposição midiática excessiva pela atuação da Polícia Federal. Tais condenações por danos morais, em sua grande maioria irreparáveis, são fruto de uma inversão de valores em nossa sociedade, facilitada pela natureza cada vez mais midiática da ação policial. A substituição do princípio constitucional da presunção de inocência pela condenação midiática, sumaríssima e imediata dos acusados, sem direito de defesa, Quem é acusado agora, condenado previamente pela mídia, deverá correr para provar sua inocência e, obviamente, não terá o mesmo espaço midiático, a audiência, se vier a ser considerado inocente. Para os leigos, quando se fala em inquérito policial, estamos falando do período de investigações. Tem caráter inquisitivo, não comportando o contraditório e a ampla defesa do acusado. Portanto, a verdade real, que é o objetivo maior do processo penal, ainda não pode ser conseguida. Assim, para que se chegue à verdade real e, portanto, à justiça, os investigados devem, além de indiciados pelo inquérito, ser denunciados pelo Ministério Público junto ao Poder Judiciário e sendo submetidos ao devido processo legal, com direito ao contraditório e à ampla defesa. Aí sim, serem condenados ou absolvidos. Sobre esse aspecto, apresento a análise dos desdobramentos das operações. Segundo a publicação, nas 10 mais escandalosas operações patrocinadas pelo governo, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal colocaram 841 pessoas no banco dos réus, mas apenas nove pessoas, 1,1%, foram condenadas definitivamente. Do total, só 55, ou seja, 6,5%, sofreram algum tipo de condenação. A maioria teve a pena anulada ou recorrem em liberdade. Em síntese, mesmo com o grande estardalhaço criado pelas operações e pela mídia, o resultado das operações, seus elementos probatórios e a legalidade das ações submetidas ao devido processo legal, literalmente deram em nada, demonstrando sua fragilidade. Uma das principais causas de não prosperarem foi a violação de direitos fundamentais, sobretudo com a utilização de escutas telefônicas que foram consideradas ilegais, portanto, abusivas. Sobre isso, também se posiciona a matéria. Diversas decisões do STJ e do Supremo Tribunal Federal já pacificaram o entendimento de que a quebra de sigilo tem de ter fortes motivos para ser decretada. Não pode ser o primeiro ato de uma investigação diante de uma denúncia anônima ou da comunicação de um fato estranho. Trocando em miúdos, sem investigações preliminares sobre um possível crime, não é legal quebrar o sigilo de investigados. Como é sabido, a Operação G7 baseia-se quase que exclusivamente em escutas telefônicas. O pior é que, neste caso, o conteúdo das escutas foi amplamente divulgado, expondo, inclusive, a intimidade de pessoas. Nos bancos dos réus jurídicos, aprendemos as velhas e eternas máximas de que uma injustiça cometida contra um equivale a uma injustiça cometida contra todos, ou que mais vale um criminoso solto que um inocente preso. Aliás, se há algo que emociona e ao mesmo tempo revolta, são situações em que pessoas inocentes são investigadas, vide os exemplos dos lavradores do caso Luziene, em Sena Madureira, e da escola base em São Paulo, para não citar outros exemplos. Imaginem, então, diante de tais dados, o número de pessoas que foram injustiçadas pela infalível Polícia Federal ao longo de tantos anos e agora nesta operação. E só lembrando, senador Wellington Dias, o caso da escola base é um caso amplamente conhecido, mas o caso Luziene não é de conhecimento da maioria porque aconteceu lá no Acre. Houve o assassinato de uma jovem e três jovens foram presos, torturados durante meses, como sendo os responsáveis por esse assassinato. Inclusive, o pai de um deles se suicidou em função dos filhos presos. E depois se chegou à conclusão de que esses jovens eram inocentes. E não foram reparados depois de tantas atrocidades praticadas contra esse jovem. E hoje, a pessoa que coordenava as investigações, inclusive praticando sessões de torturas, é deputada estadual pelo PSDB no Acre, que faz esse estardalhaço todo contra o nosso governo. As informações acima citadas poderiam nos trazer um conjunto de interrogações que, em tese, e dentre várias outras, são aplicáveis à operação ocorrida no Acre. Senão, vejamos, pessoas de bem, gestores públicos com vários anos de vida pública, sem uma mácula, e suas famílias, poderiam estar sendo injustiçadas, neste momento, sofrendo danos irreparáveis em suas vidas. A Polícia Federal teria utilizado escutas fora dos parâmetros estabelecidos pelos tribunais superiores? A acusação da Polícia Federal se apresentaria frágil na medida em que expõe um suposto esquema envolvendo fraudes em licitação, na qual não há nenhum membro da CPL do governo indiciado? A indicação da Polícia Federal de que haveria um esquema facilitado pelo governo para empresas vencerem licitações no programa Cidade do Povo seria frágil, porque não se trata de licitação com a participação do governo, mas de habilitação junto às instituições financeiras? A acusação de supostos desvios no programa Ruas do Povo, esclarecidos recentemente pelo governo, seria inverídica? Haveria intenção da Polícia Federal em prejudicar o governo, uma vez que a operação foi atrasada para possibilitar o espetáculo e a presença da Rede Globo, que devidamente informada chegou ao Acre às vésperas da ação? Importante ressaltar que não são apenas estas as indagações, mas poderíamos apresentar inúmeras outras. O certo é que, por convicção, posso afirmar que a melhor resposta a tais indagações é afirmativa. Entretanto, se, ao lê-las, você se permite, pelo menos, a possibilidade da dúvida, então, parabéns, você é um cidadão da República Federativa do Brasil, um Estado democrático de direito, e não poderá ser censurado por isso, muito menos condenado por crime de pensamento, como na Oceânia, de George Orwell. E viva a democracia! Assim, senhor presidente, eu concluo esse meu pronunciamento, deixando mais um elemento de reflexão aqui sobre essa barbaridade jurídica que está acontecendo no Acre, e em função disso, o deputado federal Cibar Machado, digno representante do Partido dos Trabalhadores do Acre, hoje fez uma representação junto ao Conselho Nacional de Justiça contra a desembargadora Denise Bonfim, que é quem decretou as prisões e é a relatora desse processo e até hoje não permitiu às partes e aos advogados das partes terem acesso a esse processo, numa demonstração inequívoca de que ela está atropelando a Constituição, está atropelando as leis para fazer valer os seus caprichos, as suas vontades. E isso não é passível de ser aplaudido num Estado democrático de direito, tem que ser questionado. E isso que está sendo feito pelo professor Leonardo de Brito, que não tem imunidade parlamentar, mas tem a coragem de questionar a atitude da Polícia Federal e também da desembargadora Denise, eu tenho por obrigação, como parlamentar que tem imunidade de opinião, ter que expressar aqui e fazer os cumprimentos ao professor Leonardo de Brito, presidente regional do Partido dos Trabalhadores e professor da Universidade Federal do Acre, mestre em relações exteriores, porque ele teve a coragem de pôr a nu, de maneira consciente, didática e extremamente convincente, o quanto o Estado Democrático de Direito está ameaçado hoje no Acre por essas atitudes da desembargadora Denise Bonfim, que não aceita a condução do processo da forma como deve ser, com amplo direito de defesa para as pessoas acusadas. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado pela tolerância do tempo.